Bem. Bom, penso que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Nós temos agora aqui connosco a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Temos a sua Presidenta, a doutora Fátima Duarte, que se faz acompanhar da doutora Andreia Marques, coordenadora do Núcleo para a Promoção da Cidadania e Igualdade de Género, o doutor José Palaio, chefe da Divisão dos Assuntos Jurídicos, e a doutora Cláudia Mateus, técnica superior do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género. Eu gostaria muito de agradecer, em nome deste Grupo de Trabalho, a prontidão da resposta, a disponibilidade para colaborarem com este Grupo de Trabalho e estarem aqui hoje presentes. Sabemos que tinha, nomeadamente a Sra. Presidente, tinha outro compromisso hoje e fez todos os esforços para poder colaborar connosco. Portanto, agradecemos imenso a vossa disponibilidade e a vossa colaboração. E agradecemos também os contributos que, entretanto, já nos fizeram chegar e que já temos para podermos trabalhar esta tarde, e agradecemos muito todos os contributos que nos possam trazer no âmbito das implicações legislativas da Convenção de Istambul, e gostaríamos muito também de ouvir a SIG sobre os planos que estão em curso e que também já prevêem medidas de prevenção de violência contra as mulheres, e portanto gostaríamos muito de os ouvir sobre isso. Portanto, eu passarei a palavra à Sra. Presidente e depois faremos uma ronda pelos diversos grupos parlamentares, e depois no final darei novamente a palavra para responder às questões e encerrar a audição. Portanto, Sra. Doutora Fátima Duarte tem a palavra.
Muito obrigado. A todas e alguns todos, mas basicamente a todas, foi solicitada à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a 21 de maio, a comparência em audição a decorrer no dia 30, no sentido de se pronunciar, podendo enviar contributos escritos, acerca da eventual necessidade de alterações legislativas na sequência da ratificação de Convenção de Istambul, designadamente em relação à mutilação genital feminina, ao assédio sexual, ao casamento forçado, stalking, bem como em relação a diversas iniciativas em discussão na Comissão. Do Bloco de Esquerda, que altera o Código Penal autonomizando o crime de MGF, outra do CDS-PP, que também cria no Código Penal o crime de MGF, outra ainda do PSD, que também autonomiza a criminalização da MGF, e outra ainda também do Bloco de Esquerda, alterando a previsão legal dos crimes de violação e coação sexual no Código Penal. Tendo em conta o prazo concedido e as atividades já agendadas e que não houve possibilidades de alterar, o juízo opinativo emitido será essencialmente substância sobre as linhas de alteração que, no parecer da SIG e de modo mais imediato, decorrem da ratificação da Convenção de Istambul, em termos de necessidade ou do grau de necessidade de alteração e ou novação de previsões sancionatórias, porquanto se trata aqui da definição de condutas que consubstanciam atos de violência contra as mulheres e, como tal, sancionáveis e a ser sancionados. Sem prejuízo de outros contributos que possam vir ser prestados, se necessário, e em que um prazo mais alongado possa permitir um maior grau de maturação e propostas mais estruturadas. No contributo que receberam, faço um breve enquadramento da Convenção de Istambul, que é conhecida desta Câmara, com certeza, mas que, e que no caso em concreto, nos interessa fazer... relevar a finalidade desta Convenção, que é efetivamente penalizar, criminalizar, sancionar, de alguma forma, todas as formas de violência contra as mulheres. O Conselho da Europa tem realmente levado a cabo trabalhos e também instrumentos relativos à proteção das mulheres contra a violência, levou a cabo uma campanha europeia para combater a violência contra as mulheres, incluindo a violência doméstica, e outros órgãos, nomeadamente a Assembleia Parlamentar, têm tomado posições firmes contra a violência contra as mulheres, a este propósito. A campanha, em particular, mostrou a que ponto as respostas nacionais para combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica variavam na Europa. A este propósito, e apenas trazendo um dado mais recente, Mencionaria aqui os resultados do inquérito que foi divulgado pela Agência para os Direitos Fundamentais em 5 de março deste ano. Um inquérito realizado nos 28 Estados-membros da União Europeia sobre violência contra as mulheres e em que 8% tinham sido vítimas de violência física e ou sexual nos 12 meses anteriores à entrevista do inquérito e uma em cada 3 tinha sido vítima de algum tipo de agressão física ou sexual desde a idade dos 15 anos. Este inquérito está disponível no site da SIG para quem queira consultar. A vontade política para agir surgiu da vontade dos ministros da Justiça dos Estados-membros do Conselho da Europa, dando início ao debate em torno da necessidade de reforçar a proteção contra a violência doméstica, em particular em contextos de relações de intimidade e em termos de harmonização do nível de proteção, digamos, em todo o espaço, no caso do Conselho da Europa. Assumindo o seu papel de liderança na proteção dos direitos humanos, o Conselho da Europa decidiu estabelecer normas-guias para prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Em dezembro de 2008, o Comitê de Ministros criou um grupo de peritos e peritas para preparar um projeto de convenção sobre a questão, foi a ser conhecida por CAVIO, em termos de Petinon, por assim dizer, que preparou o projeto de texto, o qual foi finalizado em dezembro de 2010. A convenção sobre a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, ou a Convenção de Istambul, foi adotada pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa em abril de 2011 e aberta para assinatura em 11 de maio de 2011, por ocasião da 121ª sessão do Comitê de Ministros, que se realizou em Istambul, e daí a razão do nome. A Convenção entrará em vigor no dia 1 de agosto de 2014, portanto este ano já, tendo já reunido o número de ratificações necessárias para o efeito. Em Portugal, em concreto, a Convenção foi aprovada pela Resolução da Assembleia da República, de 14 de dezembro de 2012, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República, número 13 de 2013, de 21 de janeiro de 2013. A Convenção constitui, de forma inequívoca, um tratado normativo e multilateral e o seu confronto com o direito ordinário nacional implica, essencialmente, que se pondere se a aprovação daquela exige alterações da legislação portuguesa por força do princípio do primado do direito internacional convencional. A Convenção cria um quadro jurídico, a nível pan-europeu, que visa proteger as mulheres contra todas as formas de violência e evitar criminalizar e eliminar a violência contra as mulheres e a violência doméstica, em particular, que é reconhecida no texto da Convenção e no seu preâmbulo como a forma mais frequente de violência contra as mulheres, embora também se diga que não se desconhece que também os homens podem ser vítimas de violência doméstica. A Convenção de Istambul pretende que os Estados-parte definam e criminalizem várias formas de violência contra as mulheres, incluindo o casamento forçado, a mutilação genital, o assédio sexual, a violência física e psicológica e a violência sexual, incluindo a violação, o aborto forçado e a esterilização forçada, o que implica, pelo menos numa primeira leitura, que o conceito de violência constante na Convenção de Istambul poderá ter um âmbito mais alargado do que aquele que decorre das várias condutas criminalizadas no ordenamento jurídico português. A SIG teve intervenção no período anterior à ratificação da Convenção de Istambul, uma vez que, na sequência de um pedido da Direção-Geral de Política Externa, emitiu parecer sobre este texto, parecer que foi enviado em anexo aos contributos dados, parecer que também mereceu a concordância da tutela. Em termos gerais, esse parecer opinava no sentido de que seria útil a ratificação da Convenção de Istambul, antevendo-se designadamente a importância da sua ratificação no ordenamento jurídico interno, em especial no que se dizia a respeito à importância de se editar um novo artigo no Código Penal que previsse e punisse de forma autónoma e, por assim dizer, inequívoca, aquela que, no entender da SIG, consubstancia a violência de género por excelência, que é a MGF, pela simples razão que verdadeiramente todas as outras, embora abrangendo muito mais mulheres do que homens, não, ninguém tem dúvidas disso, penso eu, podem ter ambos os sexos por destinatários, a mutilação genital feminina não pode ter mais ninguém por destinatário que não seja uma mulher, enfim, e na maior parte das vezes sabemos que será uma criança ainda. No direito interno, a matéria de violência contra as mulheres, assim, enunciada, não dispõe de um diploma específico, como é sabido. O mesmo já não sucedendo com a violência doméstica, a qual não só se encontra tipificada como crime autónomo, nos termos do artigo 152 do Código Penal, como, por via da Lei nº 112, de 2009, de 16 de setembro, tem um regime jurídico que é aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das suas vítimas. Naturalmente também que o Código Penal, em algumas das suas secções, já dera muitos dos comportamentos abrangidos pela Convenção de Istambul, como são exemplos os crimes de ofensa à integridade física simples, ofensa à integridade física grave, a violência doméstica, os maus-tratos, a coação sexual, a violação, já para não falar nos crimes de homicídio e principalmente no crime de homicídio qualificado. A par disto, os planos nacionais contra a violência doméstica têm sido instrumentos atuantes na mudança de mentalidades, tentando transpor o desfazamento entre a lei e a vida quotidiana. O 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 102/2013, de 31 de dezembro, funda-se, de resto, nos próprios pressupostos da Convenção de Istambul e assume-se como uma mudança de paradigma nas políticas públicas nacionais de combate a todas as formas de violações de direitos humanos fundamentais, como são as várias formas de violência de género, incluindo a violência doméstica. Até ao 5º Plano, nós teremos... Portugal tem disposto de planos nacionais contra a violência doméstica, deixando, digamos, ao Código Penal a tarefa de sancionar as restantes formas de violência de género. Agora, neste momento, encontra-se enquadrado em termos de plano, não em termos de diploma legal, como disse no princípio, em termos de plano encontram-se enquadradas todas as formas de violência de género e a violência doméstica, que sabe que tem um papel preponderante que se evidencia no meio de todas as formas de violência de género, ou contra as mulheres em concreto. Por esse motivo também, porque se fundou nos paradigmas, nos pressupostos da Convenção de Istambul, o 3º Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina, que é uma das práticas tradicionais nocivas mais extremas e expressivas de discriminação contra as mulheres e mais graves do ponto de vista da violação dos seus direitos fundamentais, integra pela primeira vez o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, deixando o âmbito do Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, sob cuja égide se tinham desenvolvido os dois programas anteriores. Em linha com o preconizado pelo Conselho da Europa, através desta Convenção, o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica de Género procura difundir uma cultura de igualdade e não violência, assumindo o objetivo de tornar Portugal um país livre de violência de género, incluindo a violência doméstica, onde mulheres e homens, independentemente da sua origem étnica, idade, condição socioeconómica, deficiência, religião, orientação sexual ou identidade de género, possam aspirar em igualdade a viver numa sociedade livre de violência e discriminação, ou seja, uma sociedade com uma forte matriz de respeito pelos direitos humanos fundamentais, intenção que, aliás, também já preexistia aos planos anteriores, embora limitados ou mais vocacionados para o combate à violência doméstica. Pretende-se que o próprio instrumento de políticas públicas de igualdade de género, que é o 5º Plano Nacional para a Igualdade, e os restantes planos nacionais existentes em todos os domínios de políticas setoriais ou transversais se articulem de modo a assegurar que a dimensão da igualdade de género se encontre integrada em todos os planos e programas estratégicos. Ao contrário dos planos para a igualdade anteriores, e nomeadamente do imediatamente anterior, do 4º Plano Nacional para a Igualdade, desta feita o Plano para a Igualdade não integra uma área de violência de género, o que acontecia no âmbito do 4º PNI. E não porque se tenha desprezado esta matéria, mas sim porque se entendeu que decorrente das obrigações que resultavam da ratificação por Portugal da Convenção de Istambul, a matéria era alvo de planos e programas específicos, não obstante se garantiria cautelar a articulação entre os diferentes instrumentos. E essa é a razão pela qual na estrutura do atual Plano Nacional para a Igualdade não se encontra uma área estratégica para a violência de género. Bom, passando agora, por assim dizer, há o cotejo, enfim, um cotejo sumário, por assim dizer, entre os artigos da Convenção de Istambul, que em sede material, de direito material, capítulo 5º, prevêem a penalização ou o sancionamento de determinadas condutas e o ordenamento jurídico português, refira-se o seguinte. Em relação ao artigo 33, violência psicológica da Convenção de Istambul, as senhoras deputadas têm o texto. Parece-nos que, a nosso ver, a violência psicológica já se encontra contemplada no Código Penal, seja enquanto elemento do tipo legal de crime, de vários crimes, seja enquanto resultados de comportamento ilícito, especialmente em determinados tipos legais de crimes que implicam uma relação especial entre o agente e a vítima, como são o caso do artigo 152, a violência doméstica, ou do 152A, maus-tratos, que são aqueles que também mais diretamente se reconduzem ao âmbito da aplicação da Convenção, que relembro mais uma vez, todas as formas de violência contra as mulheres, incluindo a violência doméstica, que afeta desproporcionalmente estas. Por seu lado também, o crime de ameaças ou o crime de ameaça e o crime de coação também se encontram previstos nos artigos 153 e 154 do Código Penal, não se pretende perfilar enquanto tal razões que apontem no sentido de uma criminalização autónoma da violência psicológica, onde, em que outros problemas até de técnica de redação legislativa se poderiam levantar, mas nos quais não se entrará neste momento. Artigo 34, perseguição. Na versão original, em inglês, stalking. Até ao presente momento, este tipo de comportamentos tem sido integrado por alguma jurisprudência nacional no âmbito do crime previsto e punido no artigo 153, ameaça, em conjugação, em alguns casos, com outros crimes previstos no Código Penal, tais como crimes contra a reserva da vida privada, a violação de domicílio, a perturbação da vida privada, a devassa ou ainda contra outros bens jurídicos pessoais, como seja o caso das gravações e fotografias ilícitas. Portanto, tem-se feito apelo a vários tipos de criminalização de condutas ou de bens protegidos para, em concurso, se chegar à criminalização, à punição daquela conduta que, para a qual agora se pretende uma penalização aparentemente autónoma. Ora, realmente, de acordo com aquilo que nos parece ser a teleologia do artigo 34 da Convenção de Istambul, o que se pretenderá será uma criminalização autónoma e que afaste o recurso a um concurso de normas incriminatórias, cuja conjugação pode não beneficiar do mesmo entendimento em todo o aparelho judiciário, enfim, são conhecidos os casos de acórdãos e sentenças em que efetivamente as mesmas situações têm tratamentos muito diferenciados, havendo por conseguinte vantagens na opção por uma tipificação autónoma e cuja clareza e uniformidade redundará em benefício da segurança jurídica da aplicação da norma em situações futuras. A uniformidade é efetivamente um valor, a meu ver, a uniformidade na aplicação da lei é um valor, a meu ver, no que respeita ao direito e a uma linha de conduta, neste caso sensória, de determinados comportamentos. O próprio Explanatory Report do Conselho da Europa vai nesse sentido e, portanto, pretendendo-se prever e criminalizar uma forma particular de violência relacional, que pode ser definida como um padrão de comportamento de assédio persistente, que se traduz em diversas formas de comunicação, contacto, vigilância e monitorização de uma pessoa-alvo, neste caso vítima. Os comportamentos podem consistir em ações rotineiras, aparentemente inofensivas, ou em ações inequivocamente intimidatórias que, pela sua persistência e contexto de ocorrência, se constituam como uma verdadeira campanha de assédio que muitas vezes afeta significativamente o bem-estar da vítima. Ela fica constrangida na sua liberdade de movimentos, no mínimo. É precisamente por esta razão que se entende que a transposição do previsto neste artigo para o ordenamento jurídico português se deverá consolidar com a autonomização de um novo tipo legal de crime, com a designação de crime de perseguição, que é, aliás, a que consta da tradução da Convenção, sendo stalking um termo estrangeiro que, enquanto tal, e mesmo beneficiando, com o que se concorda, da consolidação em termos conceituais, que neste momento já tem, não será, quanto a mim, de aplicar num diploma legal interno, principalmente se estamos a falar de um diploma estruturante como o Código Penal. Passando agora à violência física, artigo 35 da Convenção de Istambul, o Código Penal Português também já contempla, seja enquanto elemento de tipo legal de crime, seja enquanto resultado de comportamento ilícito, vários tipos de crime onde se pune a violência física. São, na maior parte dos casos, os crimes previstos no capítulo 3º, crimes contra a integridade física, quer no contexto em que não exista uma especial relação entre o agente e vítima, serão os casos gerais, ofensa à integridade física simples, ofensa à integridade física grave e por aí adiante, quer nos casos, aliás, também já apontados a propósito do artigo 33, em que tal relação se encontra presente, que são os maus-tratos, a violência doméstica e os maus-tratos. Passando ao artigo 36, violência sexual, incluindo violação, as condutas descritas nesse preceito integram, no nosso entendimento, os tipos de crimes previstos e punidos nos artigos 163 e 164 do Código Penal, com as epígrafes, respectivamente, coação sexual e violação. Existe, todavia, um elemento na letra do artigo 36 da Convenção de Istambul que não se encontra previsto enquanto tal nem qualquer dos artigos do Código Penal, e aqui é aquele que se reporta ao consentimento da vítima, ou melhor dizendo, à falta dele. E nesse sentido, uma vez que qualquer um destes crimes tem um acento tónico, faz um acento tónico na ausência de vontade da vítima por meios de força, de violência ou de ameaça grave. Portanto, não há uma completa coincidência, por exemplo, sobrepondo os textos, não há coincidência entre aquilo, entre a sombra projetada por aquilo que é a violência, o artigo 36 da Convenção de Istambul, os preceitos onde se acolhe, digamos, a penalização de qualquer tipo de violência sexual. E neste sentido, afiguram-se seres de acolher nas linhas gerais as alterações que são propostas pelo projeto do Bloco de Esquerda quanto à previsão do consentimento da vítima, entendamos aqui visto na falta dele, para a prática dos atos previstos nos artigos 163 e 164 do Código Penal, independentemente da forma como essa questão se possa exprimir em termos de técnica legislativa. De referir ainda, e também ainda no que respeita a este projeto de diploma, que muito embora se compreendam as razões que levam à proposta de alteração do regime de queixa no crime de violação, que passaria, de acordo com a proposta, a ser um crime público, e que se acompanham enquanto expressão de tornar efetiva a punição dos autores, não deverão deixar de se ponderar as consequências que um tal regime possa ter em termos de vitimação secundária para quem já sofreu o dano. Pela constante exposição aos factos, por ter de reviver tais comportamentos durante o procedimento criminal, entre outras razões, devendo, por isso, serem assegurados todos os meios necessários a evitar uma tal vitimação secundária antes, ou garantir que seja possível, antes de se retirar à vítima a decisão de instaurar ou não o procedimento criminal. O casamento forçado, artigo 37. A conduta de quem intencionalmente forçar um adulto ou um menor em idade núbil a contrair casamento pode integrar o tipo legal de crime previsto e punido no artigo 154, coação do Código Penal, sem prejuízo, naturalmente, do regime de anulação do casamento por falta de vontade constante do Código Civil. De acordo com o artigo 1601 do Código Civil, nem é sequer configurável a coação de uma criança à celebração de um casamento, na medida em que a idade inferior a 16 anos é um impedimento de dirimento do mesmo, obstando ao casamento dessa pessoa, por um lado, e por outro lado, porque o casamento é celebrado pelo conservador do Registro Civil, como se sabe. Neste contexto, terá de se entender a previsão do artigo 37 da Convenção de Istambul como contemplando a conduta de quem obrigue ou sujeite uma criança ou um jovem que não tenha idade núbil a um determinado ato que, embora não em termos civis, naturalmente, se reconduz na prática a uma vivência considerada como casamento, de acordo com as convenções sociais da comunidade a que essa criança e esse jovem pertence. Assim sendo, e muito embora o artigo 154 tenha como bem jurídico protegido a liberdade pessoal, é nosso entendimento que os meios nele previstos, que se reconduzem à violência e à ameaça, podem não ser suficientes para prever e punir este tipo de comportamentos nestas situações, e cujas vítimas, na maior parte das vezes, dada a sua idade, não têm consciência do alcance do ato nem do seu significado, sendo permeáveis a influências dos familiares próximos e da comunidade onde vivem, Ainda que, e no que respeita a crianças ou jovens até aos 16 anos de idade, muitas dessas condutas já se possam subsumir aos tipos legais de crimes previstos e punidos nos termos do artigo 171, abuso sexual de crianças, ou do artigo 73, atos sexuais com adolescentes, tanto em causa à autodeterminação sexual. Quanto ao artigo 38, mutilação genital feminina, até ao presente momento, as práticas de mutilação genital feminina têm sido enquadradas no tipo legal de crime previsto e punido no artigo 144 do Código Penal, com o epígrafe ofensa à integridade física grave. Tem sido este o título sob o qual se têm, aliás, não têm, porque não há sentenças a esse respeito, não têm, e neste caso não têm por essa razão, efetivamente, sido penalizadas, punidas práticas de mutilação genital feminina. Porém, tal enquadramento no plano teórico fica a quem pretende proteger com a criminalização destas práticas, enfim, as duas, salvo erro, duas sentenças conhecidas de arquivamento vão nesse sentido, pelo que, no nosso entendimento, não é despiciando e nem sequer será, provavelmente, uma redundância jurídica e mesmo, não sendo apologista, bem longe disso, de um excesso ou de prolixidade legislativa, entendo que quando estão em causa questões de princípio, e aqui estarão certamente, por vezes mesmo alguma prolixidade legislativa seria de aceitar, a previsão deste tipo de atos ou comportamentos como portadores de uma ilicitude deve ser penalizada autonomamente. E é este título preciso. Neste sentido, ou seja, da autonomização do crime de mutilação genital feminina a este título preciso, continuo a dizer, secunda-se a intenção dos três projetos de diploma, ou seja, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei do CDS-PP e o projeto de lei do PSD, chamando-se a atenção para o facto da letra deste último ser a que, a nosso ver, se apresenta mais conforme a previsão legal do artigo 38 da Convenção de Istambul, designadamente pela não utilização de conceitos abertos e indeterminados, que às vezes são de difícil concretização jurídica, como são casos de expressões capacidade de valorização, determinação sensivelmente diminuída, constantes no projeto de lei do CDS-PP. Bom, mas, como disse, secunda-se a intenção de qualquer dos projetos de autonomização do crime, independentemente, como digo, das questões de técnica, da redação legislativa que lhe venham a ser, depois, esperamos que venham a ser dadas, tendo ainda aqui alguns pormenores que gostaríamos de acrescentar. E há alguns aspectos que nos parecem ser de considerar. Quanto à sistematização e à moldura penal, em termos sistemáticos, parece-nos que o crime de MGF, sob certo ponto de vista, deve continuar onde está, ou seja, se deve continuar a inserir nos crimes contra a integridade física e aparece na sequência do artigo 144 do Código Penal, por uma razão simples, acaba por ter uma forma muito particular de integridade, uma ofensa à integridade física grave. É uma forma muito particular disso e, portanto, faz sentido que venha na sua sequência. Sem prejuízo da eventual agravação da pena face às circunstâncias em que o mesmo possa ser praticado. Não se crê que deva ser censurada de forma igual, isto a partir de uma base de censura, quando falo base de censura estou a falar na medida da pena, que seja perfeitamente expressiva do grau de censura muitíssimo intenso que se associa a um ato destes, portanto, estou a partir de uma base que seja suficientemente elevada, entendamos, mas não, mesmo assim, não se crê que deva ser censurada de forma igual um ato de MGF praticado com anestesia e portanto, com pouco sofrimento, ou, e como é frequente nos atos, nos relatos que vêm a lume, em circunstâncias de completa barbárie, emprego a palavra porque não encontro outra que se lhe adeque melhor, e de enorme sofrimento para a vítima. Há aqui graus de intensidade que, partindo, repito, de uma base inequivocamente elevada de censura, de qualquer maneira deverão ser valorizados. O próprio artigo 145, neste momento, já valoriza os graus de especial perversidade. Quanto aos autores e aos meios utilizados, no que diz respeito aos seus autores, o tipo legal de crime de mutilação genital feminina deverá incluir, para além dos autores materiais dos atos de mutilação, também todo o círculo de pessoas que de algum modo forcem, levem ou incitem a vítima à prática de tais comportamentos. Também terá de ser ponderado o afastamento da regra geral da não punição dos atos preparatórios, que é a regra geral constante do artigo 21, em especial no que concerne vítimas menores, conhecendo-se casos em que estas são levadas aos seus países de origem para aí serem excisadas. De igual modo, também a tentativa deste tipo legal de crime deve ser punida, o que aliás já acontece face à sua moldura penal atual, sob crime de ofensa à integridade física grave. Quanto à natureza do crime de MGF, aqui também parece ser importante sublinhar que este tipo legal de crime não dependa da apresentação de queixa por parte da vítima, aliás, se estivermos a falar de vítimas menores, então isso seria completamente impraticável, reforçando a natureza de crime público à semelhança do que aliás já acontece com o próprio artigo 144. Passando ao artigo 39, aborto forçado e esterilização forçada, as condutas descritas no artigo 39 já nos parecem ser suficientemente acolhidas nos tipos legais de crimes previstos e punidos nos artigos 140 e 144, com as epígrafes de aborto ou ofensa à integridade física grave, em termos que não nos merecem outras considerações. Por fim, indo ao artigo 40, assédio sexual. O assédio sexual, descrito como todo o comportamento indesejado de caráter sexual, sob a forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, é previsto como um ato discriminatório, quando seja lesiva de trabalhador ou candidato a emprego, nos termos do artigo 28, em conjugação com os números 2, 3 e 4 do artigo 29, todos do Código do Trabalho. Constitui, além disso, uma contraordenação muito grave. Idêntica a previsão consta do regime do contrato de trabalho em funções públicas. Formas particularmente graves de assédio sexual são punidas, quanto a nós, sob violação nos termos do número 2 do artigo 164 do Código Penal. De acordo com a leitura que se faz do artigo 40 da Convenção de Istambul, os comportamentos a punir ou a sancionar parecem não se restringir aos ocorridos ou praticados no âmbito de relações laborais. Antes, podendo alcançar outros ambientes e outros tipos de relações, em que não exista uma dependência hierárquica stricto sensu, o que terá de levar a uma ponderação sobre o grau de projeção deste preceito no ordenamento jurídico interno, no sentido de confirmar se o nível de sancionamento pretendido pela Convenção encontra resposta no regime que se deixou descrito, não se adiantando neste momento mais outras considerações, inclusive é porque houve realmente falta de tempo para levarmos mais longe esta reflexão, porque, enfim, de qualquer maneira, parece-nos que efetivamente há aqui, embora o regime que se deixou descrito já corresponda, e já quanto a mim responde em grande parte àquilo que se pretende com o artigo 40 da Convenção de Istambul, é de admitir que a sombra que aqui se lança possa não estar totalmente abrangida pelo todo do regime legal descrito, mas como digo, é uma questão a maturar e que não, para a qual não houve manifestamente tempo. Quanto aos planos, uma vez que se pretendia, enfim, já se adiantou alguma coisa sobre o plano para a igualdade e o plano para a violência, os quintos planos para a igualdade e para o combate à violência doméstica e de género, no caso, e, enfim, às senhoras deputadas já foram entregues a versão em CD dos vários planos, portanto, o Plano Nacional para a Igualdade, o Plano Nacional contra a Violência Doméstica e de Género e o Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, mas, enfim, e de qualquer maneira também já foi aludido aqui dentro do regime geral com que aqui, e quando eu falo aqui, fala-se no Ordenamento Jurídico Interno, é tratado a questão da violência doméstica e agora, neste momento, a violência doméstica de género, mas de qualquer maneira, depois, se quiserem, se vier a lume alguma questão, podemos ver melhor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apesar da escassez de tempo, o contributo que nos trouxeram já é um contributo bastante rico e que demonstra uma atenção muito especial a esta questão e um debruçar muito, muito especial em relação a todo aquele que é um enquadramento da Convenção de Istambul, que agradecemos. Eu passo agora a palavra aos diversos grupos parlamentares, sem nenhuma ordem específica, mas posso passar a palavra então à senhora deputada do Partido Socialista, deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a SIC, na pessoa da doutora Fátima Duarte, e, obviamente, em todas as pessoas aqui presentes. E queria começar por dizer que, independentemente de alguns pontos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista possa ter de divergência relativamente ao que aqui foi exposto, queria agradecer penhoradamente o enorme contributo que a SIG está a dar para esta matéria, que é de enorme importância para todos os grupos parlamentares. E, como disse a Sra. Presidente, só neste curto espaço de tempo foi um contributo valiosíssimo, e todos os documentos que nos fazem e fizeram chegar. E, portanto, queria dar nota que, de facto, é muito importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa reflexão, para a nossa própria reflexão, porque não somos imutáveis nas posições que temos e, portanto, realmente este diálogo é importante. Posto isto, queria fazer dois tipos de considerações. Um de ordem geral, talvez para perceber melhor algumas das posições do Partido Socialista, e depois uma consideração ou outra relativamente a questões particulares. Nós temos uma grande preocupação relativamente àquilo que é a coerência e a harmonia do Código Penal, aqui falando, claro que do ordenamento jurídico em geral, mas aqui falando do Código Penal. Código Penal esse que, como sabe, já sofreu, se não estou em erro, 28 alterações. E há mesmo largos artigos a perguntarem-se se o objetivo pretendido quando da aprovação do Código Penal, de coerência e de harmonia, de congruência, no fundo, que se deve refletir no Código Penal entre o Estado de Direito Democrático e o próprio Direito Penal, entre os bens jurídicos penalmente protegidos e a própria ordem constitucional, a própria humanidade do Direito Penal, que foi um dos grandes objetivos presentes quando da aprovação do nosso Código Penal, e, enfim, um certo monismo do direito penal. E a nossa preocupação tem a ver com isto. Nós consideramos que o Código Penal, para além de ter perdido alguma harmonia com as várias alterações que sofreu, obviamente todas elas motivadas pelas melhores intenções, continua ainda a ter restícios da lógica do direito penal do Estado Novo, isto é, a todos nós aparece-nos como chocante a penalização que é dada, quer em termos abstratos do tipo, quer em termos concretos, quando é proferida uma sentença, a crimes contra o património, e depois, quando verificamos aquilo que acontece em termos quer abstratos no tipo, quer quando se profere uma sentença relativamente a crimes praticados, nomeadamente contra a liberdade sexual. Eu acho que todos nós temos essa percepção, e acho que os cidadãos têm essa percepção, que há uma valorização incompreensível do património relativamente a uma desvalorização dos bens pessoais. Isto obviamente tinha uma lógica no Estado Novo de defesa da economia nacional, que hoje é obscena. A questão é como é que se sai daqui, e do nosso ponto de vista não se sai daqui entrando, ou melhor, temos medo, eu sei que nenhum grupo parlamentar pretende isso, mas temos medo que se saia daqui numa lógica contrária àquilo que tem sido o movimento internacional mais próximo de nós, que não é certamente o americano, de apostar mais na prevenção e não hipercriminalizar e não multiplicar os tipos penais, por isso também criar não só os defeitos do positivismo que nós todos conhecemos, mas também depois até mais complicações na interpretação do direito penal do que à partida a boa intenção de compartimentar crime, depois acaba por criar problemas na interpretação. E, portanto, nós temos essa preocupação. Temos essa preocupação de contribuir para uma harmonia do direito penal, registando a desarmonia que existe no sentido em que apontei, mas não numa lógica de aumentar punições ou ir por essa via no sentido de que uma maior punição ou autonomização de mais crimes ser a via correta para qualquer tipo dos fins do direito penal. Dito isto, eu queria começar pela questão da violação. Eu queria começar pela questão da violação porque, e até na sequência da audição que ouvimos hoje, todos nós sabemos que não há dúvida que hoje o que está protegido, o bem jurídico que está protegido é a autonomia sexual e não é a honra, e portanto já não é a ideia de não ser crime público. A ideia de não ser crime público por causa da honra, etc., obviamente isso para nós não está em causa. O que está em causa para nós é que ser crime público ou não ser crime público, como nós sabemos, é das duas uma, não é crime público, ou porque são bagatelas penais, não é? Ou porque há uma intromissão que o Estado considera indesejada na esfera das relações entre o ofendido e os demais participantes processuais, ou então para proteger a própria vítima. E o que é que nos preocupa aqui relativamente à violação? Ser crime público é precisamente rejeitar a comparação que é feita normalmente com a violência doméstica, porque na violência doméstica o que se constatou ao longo de muitos anos a estudar o fenómeno é que ela ocorre numa situação em que a autonomia da vítima está em permanente ataque. E, portanto, o grau da autonomia da vítima é muito, muito diminuto. E, portanto, isso faz parte do fenómeno da violência doméstica. As pessoas vítimas de violência doméstica estão num quadro de permanente sujeição e de menorização relativamente ao agressor. E, portanto, essa menorização não é ocasional, ao contrário de um episódio ocasional de violação. E, portanto, do nosso ponto de vista, justifica-se que o Estado não sobreponha de uma forma geral e abstrata a sua vontade e o seu entendimento relativamente ao crime de violação à autonomia da vítima de violação, que não é a vítima de violência doméstica, é uma vítima ocasional. Isto é, parece-nos excessivo e desproporcionado que a vítima veja absolutamente anulado o seu grau de autonomia para querendo pôr fim a um processo crime que deixa de poder. E, portanto, pode berrar, pode espernear, não acontece nada e o processo continua, quer a ela ou não quer. E, portanto, estes são os nossos motivos, não têm a ver com considerar que o bem é honra ou que não é. Quanto ao demais, eu acompanho o que aqui disse relativamente ao que já está contemplado no Código Penal, acho que foi muito, muito bem explicado. E em relação à mutilação genital feminina, a posição do Partido Socialista é conhecida, mas eu punho-lhe só esta questão. Para além de, penso de saber que o PS considera que já está contemplado no artigo 144, que ainda por cima com a última revisão expressa mesmo como circunstância agravante a questão de ficar-se impedido de procriar e a possibilidade de fruição sexual e de ter uma pena alta, quer dizer, eu considero que 2 a 10 anos é muito alta. Não li das suas palavras que quisesse que fosse mais do que 10 anos. Agora, eu punha também do ponto de vista daquilo que são os próprios fins da Convenção de Istambul, isto é, nós sabemos que não há sentenças, isto é, preocupa-nos a todos, penso eu, e a todas, mas é possível fazer um nexo de causalidade entre não haver sentenças e não haver uma autonomização do crime? É por não haver uma autonomização do crime que não há sentenças ou tem a ver com o ambiente particular e cultural em que esses crimes ocorrem? Isto por um lado. Por outro lado, na questão da prevenção, há uma questão que me preocupa e gostava de ouvir a vossa opinião, que tem a ver com a própria violência que muitas vezes os perpetuadores dos crimes estão sujeitos. Isto é, quando as mães mutilam genitalmente as suas filhas para que as filhas sejam integradas, continuem integradas na sua comunidade, essas mães são elas próprias vítimas de um processo insuportável, obviamente, e já foram elas próprias vítimas, e nesse sentido não sei se não se deveria autonomizar o crime, ter em conta, enfim, não sei, lança aqui este problema de muitas vezes quem pratica esta prática hedionda, ela própria uma vítima de uma cultura hedionda e já foi ela própria vítima da mutilação genital feminina e está absolutamente convencida que a única forma de salvaguardar a integração da filha na comunidade é fazer o mesmo à filha. E, portanto, é um quadro absolutamente perturbador. E nesse sentido, não vejo que tenha a ver a falta de sentenças com a não autonomização, penso que não tem a ver com isso. E em último lugar, queria chamar a atenção para o facto de todos estes crimes, nomeadamente a mutilação genital feminina, têm que ser, ou melhor, os crimes que nós hoje já temos tipificados, e aliás não só o 144, mas os outros que a senhora referiu e que considerou que já, enfim, já satisfaziam a Convenção de Istambul, eles próprios, jurisprudencialmente, têm de ser interpretados à luz da Convenção de Istambul e da Constituição da República Portuguesa. E, portanto, eu acho que, mesmo independentemente do que seja o resultado legislativo que, numa outra fase, terá de ultrapassar o domínio do direito penal, a própria entrada em vigor em agosto, se não tenho erro, em agosto, da Convenção de Istambul, também ela própria forçará a uma interpretação, nomeadamente das normas penais, imaginando que não há uma autonomização da mutilação genital feminina, mas obrigará a uma interpretação do artigo 144, ainda mais clara, quando para mim ela já é clara, mas ainda mais clara, isto é, à luz da Convenção de Istambul. E queria registar também o contributo que a Convenção de Istambul tem para estas matérias, também nesta medida, isto é, não só na transposição que nós façamos, e bem, por exemplo, a questão do casamento forçado, também tenho dúvidas e acompanho aquilo que disse em relação à perseguição, mas também tem um contributo nisto, é que passa a ser um novo parâmetro de interpretação conforme por parte dos tribunais. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada. Quero também eu começar por cumprimentar a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género na pessoa da sua Presidente, doutora Fátima Duarte, dizer-lhe que, em nome do CDS, é naturalmente um prazer tê-la aqui connosco para debatermos as questões relacionadas com as implicações penais da Convenção de Istambul. Acompanho as considerações que já aqui foram feitas, no sentido de que a Convenção de Istambul, por si só, naturalmente que não tem apenas implicações penais, tem implicações de outra ordem. Na audição anterior falou-se inclusivamente, aliás, a doutora na sua intervenção também de alguma forma fez referência a isso, à necessidade de termos um quadro que fosse um quadro integral e ultrapassar um pouco a visão segmentada do direito naquilo que são as grandes famílias entre o direito civil e o direito penal, para podermos ter talvez uma visão mais integrada e mais global. Todavia, a verdade é que aquilo que nós temos para já é que trabalhar o Código Penal e, portanto, é no Código Penal que eu me irei centrar, não obstante, naturalmente, todos os trabalhos que se seguirão ao mesmo. E em relação a esta, e não obstante também ser verdade aquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira disse no que diz respeito à dimensão interpretativa da Convenção de Istambul, quando analisamos os próprios tipos que já temos incorporados, o que de alguma forma também nos pode levar a ter algumas dúvidas sobre a questão da autonomia de determinados tipos legais de crime. E dúvidas, algumas das quais eu também acompanho. No que diz respeito à questão da coação e da violação, naturalmente que a grande questão que está aqui a ser colocada, não obstante algumas precisões de natureza técnica que o tipo deverá implicar, é a natureza do crime. E eu assumo desde logo que não tenho uma posição taxativa em relação a isso, muito embora a ouvi com muita atenção, exatamente fruto da dita revitimização. Acontece que o facto de nós não termos posições taxativas sobre isto leva-nos muitas vezes a alterarmos a nossa posição em função do estudo e de ouvir as pessoas que percebem. E tivemos aqui ainda agora a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que nos trouxe uma argumentação, que é uma argumentação plausível, estabelecendo até uma certa equiparação com o caminho que se fez no quadro da própria violência doméstica. Mas, enfim, isto é apenas uma consideração, reconhecendo, obviamente, que estamos no domínio dos crimes contra a liberdade sexual. No que diz respeito, as minhas perguntas vão muito para a questão da mutilação genital feminina, isto porque fez uma referência específica ao diploma do CDS vis-à-vis o diploma do PSD. E eu peço imensa desculpa por fazer esta incidência, mas é no final nós vamos ter que, de alguma forma, chegar aqui a algum entendimento sobre a redação deste tipo legal de crime. E, portanto, eu acho que assume alguma relevância, e eu tive a oportunidade de ainda agora estar aqui a confrontar os vários projetos, e eu acho que, enfim, quando faz referência ao facto de da redação do projeto do PSD, e aliás a Soutora mesmo na sua intervenção desenvolveu ao facto de ser a melhor redação, porque não faz referência a conceitos que sejam conceitos abertos. Pois, por ser a que mais se aproxima da Convenção de Istambul, eu vou fazer referência ao nosso Código Penal. Isto porque uma das nossas preocupações no CDS foi, de facto, a questão da sistematicidade do tipo. Aliás, indo um bocadinho ao encontro dos problemas da hipercriminalização e o facto de ter que haver alguma sistematicidade no quadro penal na sua aplicação, nomeadamente até para efeitos da pena e nomeadamente até para efeitos do cumprimento daquilo que são as principais funções do direito penal no quadro da prevenção e no quadro da sua aplicação. Eu não devido de forma alguma a necessidade da autonomização deste tipo legal de crime, já o expliquei em plenário e não tenho problemas até brevemente de o fazer, porque olhando para a própria jurisprudência que temos, que é escassa, a verdade é que essa mesma jurisprudência aponta para a necessidade de haver alguma clarificação na aplicação do próprio Código Penal, não obstante que em 2007 houve efetivamente uma melhoria do nosso quadro jurídico-penal, mas essa melhoria parece-me a mim que é insuficiente, nomeadamente desde logo para afastar as dúvidas na classificação destes atos, no que diz respeito a ser uma ofensa à integridade física simples, grave ou qualificada. Isso desde logo esteve presente na moldura que nós aqui procurámos definir, a dos 3 a 12 anos, que vai ao encontro, como verifica, do disposto à ofensa à integridade física qualificada, imediatamente para afastar, enfim, a possibilidade de se aplicar uma moldura penal, que seja uma moldura penal mais baixa, e manifestando o nosso acordo do que está aqui em causa será sempre condições de especial censurabilidade, tal como decorre daquilo que se encontra no artigo 132, número 2. O que diz respeito ao número 3 e ao número 4, na verdade foi algo que implicou alguma reflexão, porque é de facto o número 4 e que não tem paralelo no projeto do PSD, que estão as tais conceitos que se afastam dos conceitos da Convenção de Istambul, tem a ver com a questão do constrangimento e com o desenvolvimento de tudo quanto possa implicar o constrangimento, o incitar e o prestar ajuda. E eu gostaria de explicar aqui o que é que esteve subjacente a isto. Replica, quase precis verbis, devidamente adaptado, aquilo que consta do Código Penal no que diz respeito ao homicídio a pedido da vítima, artigo 134, e no que diz respeito ao incitamento ou ajuda ao suicídio, no artigo 135. E a aplicação, Pois, e a moldura penal, igualmente para manifestar a tal dita sistematicidade da pena e a censurabilidade do ato, razão pela qual, porque o incitamento ou ajuda ao suicídio é isso que faz, se a pessoa incitada ou quem se presta ajuda for menor de 16 anos ou tiver por qualquer motivo a sua capacidade de valoração ou determinação sensivelmente diminuída, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. Ou seja, é uma questão de sistematicidade no que diz respeito à natureza do bem jurídico em causa e à censurabilidade que se apoia e que está e que tem que estar subjacente quando vamos procurar uma sistematicidade ao nível da moldura penal que encontramos para os vários tipos de crime. Isto apenas para clarificar o porquê do número 13 e do número 4 e a aplicação dos conceitos que no fundo já decorrem de conceitos e que estão profundamente clarificados e densificados na nossa jurisprudência, não têm tão pouco gerado controvérsia do artigo 135, que eu tive algum cuidado nesse aspecto. Depois, ultrapassada a mutilação genital feminina, a questão do stalking, que concordo inteiramente, doutora, com as considerações que fez em relação ao estrangeirismo, e nós próprios temos que ter algum cuidado de não estarmos constantemente a falar em stalking, mas falarmos em perseguição. Mas também se reconhece o porquê, porque, enfim, vamos de encontro àquilo que já está densificado no quadro internacional, percebendo a importância... Exatamente, e por isso é que somos levados muitas vezes a fazê-lo, mas concordo inteiramente, a tipificação deve ser com base num crime de perseguição e não num crime de stalking. Todavia, as dúvidas são mais que muitas, eu acompanho a necessidade do mesmo, bem no que diz respeito ao casamento forçado, mas já não tenho as mesmas tendenciais certezas no que diz respeito ao assédio sexual. Reconheço que é verdade aquilo que nos disse, mas há um problema de delimitação, a meu ver, no que diz respeito ao assédio sexual, face a toda a configuração dos outros tipos que aqui temos, nomeadamente da coação e da ameaça, quando falamos também no crime de perseguição. E eu já pensei, já refleti e confesso que cada vez mais me inclino para uma não tipificação do assédio sexual e para uma tipificação mais abrangente do crime de perseguição, porque o crime de perseguição não irá incidir apenas e tão só às questões da violência contra as mulheres, acaba por também ter depois uma aplicação muito mais aberta. Seria muito difícil, mas aí é que está o grande desafio, porque quando veio aqui a doutora Teresa Féria e diz que é fundamental termos um quadro que seja específico para estas questões, nós ao trabalharmos o Código Penal e ao trabalharmos este tipo, temos de ter o cuidado, nomeadamente no crime de perseguição, de ter uma visão um bocadinho mais abrangente, porque é verdade que estamos a satisfazer a Convenção de Istambul, porque não temos, a meu ver, um tipo que satisfaça a exigência no que diz respeito à previsão do crime de perseguição, mas temos que ter uma visão um bocadinho mais abrangente no sentido de tentar abarcar outras situações, como seja, por exemplo, o dito cyberbullying, que tem a ver com a perseguição por meios informáticos e por aí afora. Bom, e que me coloca problemas no que diz respeito à natureza do crime que deverá estar aqui. Eu não sei se já se refletiu ou não, mas se por acaso o fez, ou se vier a fazer e nos quiser informar, nós agradecemos, sobre como é que de facto nós poderíamos avançar, uma vez que reconhece a importância do mesmo, e eu tenho sempre alguma dificuldade em fazer uma importação literal da Convenção de Istambul para o nosso Código Penal, por estas razões que lhe acabei de dizer. Em todo o resto, muito obrigada, acho que é extremamente útil aquilo que nos deixa, e se nos puder ajudar ainda mais nestes esclarecimentos, eu agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todos os elementos presentes da SIG, particularmente a Sra. Presidente. Não tenho dúvidas muito concretas, vou só pedir-lhe que confirme alguns aspectos, quer da intervenção que aqui nos deixou, quer do que podemos ler também com alguma rapidez. Eu sei que há aqui alguma pressão sobre vós e que isto tudo exige mais tempo, mas confirmar se eu interpretei bem o que está escrito e a intervenção que aqui nos deixou. Saudando o trabalho feito e saudando o compromisso com a Convenção de Istambul, quer dizer, ou nós aceitamos e lemos o texto e percebemos a responsabilidade que a partir dele cabe, nos cabe, ou achamos que é mais uma convenção e que ela não nos compromete. Não é esse o sentido do Bloco de Esquerda, não é o vosso, evidentemente, e por isso fizeram este trabalho apurado de artigo a artigo, conceito a conceito, tentar fazer uma leitura exaustiva do que está e do que pode faltar fazer. O que é importante para nós, eu acho que é o mais importante no quadro deste trabalho. Sobre a perseguição, portanto, se eu entendi, há uma inequívoca, incondicional vontade ou apoio à autonomização e à tipificação do crime de mutilação genital feminina. Não me vou pronunciar sobre isso, acho que as considerações aqui deixadas são muito relevantes. Há perseguição e neste quadro... pedir-vos ajuda também, que de alguma forma já foi aqui solicitada pelo CDS. Os quadros jurídicos que conhecemos não são exatamente, pelo menos do que eu conheço, como o nosso. Não sei se conhece alguma orientação inspiradora para nós podermos efetuar esta tipificação proposta, porque, sendo muito razoáveis as observações, a dificuldade tem a ver também com a matéria da prova, não é? É todo um processo, enfim, delicado. Não estou, obviamente, a descurar a importância da vossa proposta, estou a dizer-vos se há alguma referência que nos possa ajudar na sua tipificação. Quanto à articulação que fazem entre a Convenção de Istambul e a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda no que à coação e violação diz respeito, parece-me, e eu pergunto se o entendimento é correto, que o parecer aponta para o reconhecimento do que o não consentimento na defesa do bem jurídico, que é da liberdade sexual, o não consentimento é o caminho correto. Enfim, penso que admitirão também que a limpeza daquele número 2 do dito artigo é um bem que se faz a muitos níveis. E, se eu entendi bem, há várias reservas, não há um não absoluto ao crime público, há reservas, e eu pergunto se o não é mesmo um não, se é um assim, digamos, quais são as condições concretas que prevêem como absolutamente necessárias na questão que é para nós determinante, evidentemente, que é o reconhecimento da natureza pública deste crime. Quanto ao casamento forçado, há aqui o entendimento que é necessário reforçar a previsão, parece-me, não é? De que não é suficiente a proteção, sobretudo em relação a menores. Penso que não sei se entendi bem, mas corrigir-me-ão. Relativamente ao aborto forçado, não há necessidade de intervenção, como em relação a outras matérias, segundo o vosso entendimento, e no plano do assédio sexual, a apreciação que fazem é que no quadro das relações laborais ele está absolutamente e inequivocamente, não há necessidade de qualquer intervenção no sentido de proteção e de reforço da criminalização ou das sanções no quadro das relações laborais. É uma pergunta... Parece-me que depreendi isto mesmo da vossa intervenção, sendo que não excluem a possibilidade de dar a esta... não é de o autonomizar, porque, enfim, fica aqui uma margem que nós também não conseguimos muito bem entender, mas, resguardando-se na Convenção de Istambul, consideram que a própria Convenção abre muito mais do que circunscreve às relações laborais. E, portanto, confirmar, no quadro das relações laborais, a SIC considera que não há necessidade de intervir para proteção destas vítimas, no entanto, aceita a possibilidade de o assédio sexual ter um enquadramento legal mais abrangente, segundo o espírito da Convenção. Portanto, são estas dúvidas, que no fundo são muito poucas, que vos deixo, agradecendo mais uma vez o trabalho exaustivo de quem leu, de quem faz o entendimento, a apreciação daquilo que pode ser necessário ainda fazer e do trabalho que há pela frente.
Muito obrigada. Tem a palavra então a doutora Fátima, por favor.
Haverá provavelmente algumas questões que eu iria presumo eu que podem servir de resposta às várias questões. E a primeira tem a ver com a questão do excesso de penalização. O que pode ser respondido em parte com uma afirmação que a senhora deputada do Bloco de Esquerda acabou de ter. Cecília Honório, eu peço desculpa, agora estava a pensar qual era o nome. Acabou de ter. Efetivamente, ratificou-se a Convenção de Istambul, que prevê um grupo de acompanhamento e monitorização da aplicação da Convenção nos Estados em que ela entra em vigor. À semelhança, aliás, do que acontece já com o GRETA no que respeita ao tráfico de seres humanos. Isto implica, quanto a mim, que os Estados perderam um pouco, independentemente das preocupações, muitas das quais eu partilho, em termos do excesso legislativo, como disse há pouco, independentemente das questões de princípio, que depois voltarei no caso da mutilação genital feminina. Bom, mas os Estados perderam um pouco a capacidade, neste momento, de, em termos da harmonia do seu sistema jurídico, que é obviamente um valor importante, sob pena de qualquer sistema se desintegrar, porque depois acaba por ser o risco de um sistema excessivo, porque a harmonia perde-se, não se consegue, e o problema depois é da desintegração, o sistema deixa de ser operante no seu todo, não é? Bom, mesmo sob essa, isso são preocupações que eu partilho como jurista, como é evidente, mas perderam um pouco a capacidade de determinar, e no que este caso concreto diz respeito, aquilo que deve ser sancionado, seja a título de crime, seja a título, a outro título, nomeadamente contra a ordenação, que é também um direito sancionatório. Bom, e o papel desse grupo de trabalho, à semelhança do CRET, vai ser exatamente verificar se os Estados cumpriram ou não as suas obrigações de transposição, transposição da Convenção para os seus direitos internos. O que relativamente a crimes, isto agora é um pouco como o assédio, admitindo que as explicações que serão dadas pelo governo português quando se chegar a essa altura, e que provavelmente irão um pouco no sentido daquilo que aqui deixámos expresso, não correspondam ao padrão que esteve na mente do legislador do Conselho da Europa quando disse, e no que diz respeito ao assédio sexual, diz: as partes deverão adotar as medidas legislativas ou outras que se revelem necessárias para assegurar qualquer tipo de comportamento indesejado ou de natureza sexual sob forma verbal, não verbal ou física, com o intuito ou o efeito de violar a dignidade de uma pessoa, em particular quando cria um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo, seja passível de sanções penais ou outras sanções legais. É isto que aqui está. É isto que aqui está. E, portanto, se isto, se, enfim, se digamos aquilo que houver a oferecer em termos do ordenamento jurídico interno não corresponder a este, ou, enfim, ao modelo que se tinha em mente, efetivamente haverá chamadas de atenção para o governo português, o que já tem acontecido no âmbito de outras convenções do Conselho de Europa. Bom, e agora, e começando um pouco pelo fim, no que diz respeito ao assédio sexual, efetivamente, o que se pensa a nível da SIGA, aliás, o que aqui está expresso, é que o assédio sexual em relações laborais, no local de trabalho, se quisermos, como é mais conhecido, dispõe de um regime sancionatório, uma vez que ele é considerado como uma contraordenação muito grave, portanto, tem um regime sancionatório, para além de ser considerado discriminação e, portanto, poder dar origem ao poder fundamentar ações de responsabilidade contra o empregador, no caso de ter sido por discriminação a pessoa não ter acedido ao emprego a que se candidatava ou ser prejudicado do emprego que tem exatamente por ser vítima de assédio. Portanto, para além desse regime, é considerado uma contraordenação, portanto, tem um regime sancionatório já, quanto a nós, o número 2 do artigo 164, a violação, já penaliza formas particularmente graves, portanto, aquelas que se vêm a expressar numa relação sexual, porque o assédio sexual não precisa de chegar aí, Nós temos uma vasta gama de atos em que o assédio sexual se pode traduzir sem chegarmos à prática, neste caso, de, como se diz aqui, qualquer um dos atos compreendidos no número anterior, ou seja, sofrer ou praticar consigo ou com outra, em cópula, coito anal ou coito oral, ou a sofrer a introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos. Portanto, quando o assédio sexual ou um processo de assédio sexual, porque geralmente as coisas passam-se assim, chegue a isto, usando não a força, não a violência, mas sim, digamos, o temor que se gera pela relação, o abuso da relação hierárquica que lhe está subjacente, há até uma forma de penalização para, quanto a nós, para o assédio sexual neste contexto. Agora, o que se disse e que se repete é que, exatamente porque às vezes se conhece, digamos, os modelos muito, por assim dizer, amplos ou pouco definidos que preexistem à redação de alguns instrumentos internacionais, nomeadamente no que diz respeito ao assédio sexual, admite-se que a sombra que isto vai lançar, a projeção que isto vai lançar no nosso direito, no ordenamento jurídico interno, possa não se bastar com o regime que apresentei e que, mais uma vez, ratificamos. Achamos que no âmbito laboral existe sanção, contraordenação muito grave, existe previsão, sanção e, nos casos particularmente graves, penalização do assédio sexual no local de trabalho. E que, por exemplo, poderá, como digo, isto é uma reflexão que temos que ter, poderá deixar de fora o assédio nos locais públicos, em local público, apenas porque, e vou dizer porque é que penso que provavelmente se arrisca um pouco isso, se arrisca, sendo que obviamente o assédio no local público é um ato ocasional, será muito mais um ato ocasional, não há o ambiente. Porque para que se diga que se cria um ambiente hostil e degradante e humilhante, etc, etc, é preciso que haja ambiente, não é? Que se vive em ambiente. E realmente, numa graçola, sem, aliás, completamente destituída disso, dessa virtude, num local público que se lança alguém, um dixote, ou, enfim, comentários desagradáveis que se façam sobre essa pessoa, enfim, as coisas passam e andam. E poderíamos até dizer, bem, estamos a preocupar-nos com o sancionamento de atitudes como esta, seria até, de certo modo, desacreditar o direito, porque existe esse risco, não é? A penalização, o sancionamento, até já nem falo em penalização, o sancionamento excessivo pode efetivamente gerar esse risco. Só que, aqui, depois de definir assédio, diz-se que deve ser penalizado ou crime, ou objeto de sanção, ou não tem de ser a nível da penalização, portanto, da forma mais grave de sanção. Apenas, não se diz que é só apenas, em particular, quando cria um ambiente intimidante. Admite-se que ele tenha de ser objeto de sanção, em todos os aspectos, em particular, quando cria um ambiente intimidante, quando se envia ambiente. E no, aquilo que seja o assédio sexual em locais públicos, geralmente não há ambiente, ou um ambiente com algum tipo de permanência, onde as pessoas se possam encontrar. É evidente que existe o risco que a senhora deputada Teresa Agim se mencionou, podemos estar aqui numa confluência difícil de definir entre o crime de perseguição e aquilo que seria um sancionamento do assédio sexual, portanto, mas isso às vezes também acontece noutro tipo de concursos, não é? Ou com outros crimes até, não? Ou com a ameaça, não é? Embora a ameaça se reconduza, mas isso se reconduz, quanto a mim, bastante mais ao crime de perseguição. Os comportamentos que nós hoje estamos a penalizar sob ameaça, devassa da vida privada, gravação, etc., esses realmente é aquele tipo de comportamentos que nós podemos encaminhar mais para aquilo que aqui se pretende que se seja penalizado a título de perseguição. O assédio é um pouco diferente, não é? Portanto, penso que se corre esse risco, conhecendo, de certo modo, o entendimento que estas instituições internacionais têm acerca dos instrumentos ou da dimensão dos instrumentos que vêm a elaborar e, de qualquer maneira, aos quais se aderiu, por assim dizer, e, portanto, se tomaram as obrigações decorrentes. Como digo, é uma reflexão que se está a fazer nestes casos, a admitir que efetivamente isto cai no âmbito do artigo 40, teríamos que estar a falar de sanções de outra natureza, muito mais leves, mas, como digo, é uma reflexão em curso e que também não está muito longe de estar terminada. Não fizemos nenhum levantamento sobre o que é que existe noutros ordenamentos jurídicos, no que diz respeito, por exemplo, ao assédio em concreto, mas, enfim, como digo, é uma reflexão em curso e, no que respeita no local de trabalho, pensamos que o que existe é perfeitamente suficiente. Bom, isto em termos gerais, no que diz respeito também ao que a senhora deputada Isabel Moreira tinha dito quanto à excessiva criminalização, à desproporção entre a valorização dos crimes, peço desculpa, à excessiva criminalização, mas penso que agora o Estado português perdeu um pouco a sua liberdade de ação neste momento. Uma vez que ratificou a Convenção, teremos de ver a harmonia entre a perda da liberdade legislativa de penalizar determinados tipos de comportamentos e efetivamente as obrigações que derivam da Convenção, embora eu também, como diga, partilhe as preocupações, já não só é com a harmonia do Código Penal, mas é com a harmonia de todo o sistema, até porque isso é uma condição de coesão da aplicação do próprio sistema. Quanto à desproporção entre a valorização dos crimes contra o património e os crimes contra as pessoas no que respeita à violação em concreto, enfim, penso que o atual Código Penal, apesar de tudo, deu um salto em frente muitíssimo significativo relativamente até à sua própria versão original, não é? Até à própria sua versão original. Vem muitas vezes à baila um acórdão já antigo, dos anos 80, que ficou conhecido como o acórdão da cotada do macho ibérico, como toda a gente se lembrará disso, de umas turistas holandesas, se a memória me não falha. Mas depois de ler, enfim, lendo-se o relatório da sentença e o próprio acórdão, verifica-se que depois de tudo isto, depois de ter proferido essas considerações, verdadeiramente a pena aplicada, até face à moldura legal da época, nem foi uma pena aplicada, leve, por assim dizer, era aquela que a própria moldura penal da época permitia. Apesar de tudo, quer dizer, tudo visto e ponderado, por assim dizer, porque aí sim, até na versão original do código Penal, efetivamente a desproporção entre o que era a penalização dos crimes contra o património e a penalização dos crimes contra as pessoas em geral, não estou só a falar, é claro que o homicídio teve sempre lugar à parte, mas digamos, no que diz respeito aos outros aspectos das pessoas, por assim dizer, ou aos outros bens protegidos pessoais, efetivamente a desproporção era grande e neste momento acho que, sinceramente, não me parece que... Quer dizer, que haja tanta razão para se dizer isso como se disse em tempos e nessa altura acertadamente. Digamos, as aplicações jurisprudenciais ou as sentenças, isso são casos concretos a ver e neste momento não temos nenhum levantamento que nos permita dizer que a orientação geral no que respeita aos crimes de violação, aos crimes sexuais, por assim dizer, seja um juízo crítico de leveza por parte de quem aplica a lei. Mas, enfim, a senhora deputada terá essa informação. Não temos nenhum levantamento feito que nos permita dizer qual é uma linha firme da jurisprudência a esse respeito. Em relação agora à questão da criminalização da mutilação genital feminina, a opinião da SIG, e aliás é o desde o parecer que se deu antes da ratificação da Convenção, é que efetivamente é um crime que deve ser autonomizado sob esse preciso título. Eu disse isso várias vezes, exatamente porque não me parece que mesmo quando a Convenção entrar em vigor, e mesmo agora que o Estado português já a ratificou e, portanto, sob certo ponto de vista já se sente obrigado aos seus ditames, o artigo 144 possa ser lido, digamos, em alinhamento com a definição de mutilação genital feminina tal como ela consta da Convenção. Ou aquela que é, digamos, o seu conceito pela Organização Mundial de Saúde, que é, digamos, que são todos estes atos por razões não médicas. É outro tipo de definição. Bom, E porque a linha B, que é onde se acolhe a questão da mutilação genital feminina, é genérica, não diz respeito exclusivamente à questão à mutilação genital feminina, mas sim diz que quem ofender o corpo ou sou de outra pessoa, de forma a tirar-lhe o fetal de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, de procriação ou de fruição sexual, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem. Só muito remotamente é que nós poderíamos ver aqui, fazer uma leitura deste preceito, ou da letra deste preceito, e também, efetivamente, o Tribunal não pode deixar de atender à letra da lei enquanto a tiver nesta versão, à luz do que está na Convenção de Istambul. E, portanto, sim, continuamos a pensar que a questão da autonomização da mutilação genital feminina neste alinhamento, ou seja, como uma forma particular de ofensa à integridade física grave, neste caso exclusivamente das mulheres e das crianças ainda mais, se justifica e não por uma questão de haver mais ou menos sentenças condenatórias, porque não pode ser, mas até aqui por uma questão de princípio. E porque as sentenças que se conhecem, que foram de arquivamento, foram precisamente porque, reconduzindo-se a este alínea, que aliás é a única que se poderiam reconduzir, se entendeu que o corte que tinha sido detectado nas duas meninas, foram em dois casos, não afetava de maneira grave a capacidade de procriação ou de fruição sexual. Razão pela qual um ato que era de mutilação genital feminina, independentemente da sua extensão, e a extensão não pode estar em questão numa penalização deste tipo, isto é uma questão de princípio e é uma questão de princípio de que não se pode abdicar, mesmo que não haja mais condenações por esta razão, ou que se consiga a maior taxa de condenações ou até de detecção das circunstâncias por esta razão, e não é por essa razão, como eu dizia, que efetivamente se deve afastar a possibilidade de a autonomização de um crime de mutilação genital feminina, no que parece que concordam, ou em que concorrem, independentemente da redação dos respectivos projetos, vários dos grupos parlamentares. E, portanto, aliás, foi a intenção que se secundou, como se disse. Independentemente da razão, e agradeço à senhora deputada Teresa Anjinho o cuidado que teve em explicar a sua formulação do CDSPP, no que, enfim, pronto, é apenas uma a explicação que dá. De qualquer maneira, em qualquer dos casos, percebe-se então agora qual é o enquadramento, o que não quer dizer que não se prefira, em termos da definição do próprio ato, é isso que eu estou a dizer, que efetivamente não se deixem local para dúvidas, independentemente depois das questões do consentimento, que são um pouco mais, ou do tipo de intervenção que se possa ter no processo que leva à mutilação genital feminina, que me parece ser aquele que estava na origem do número que mencionou, e que de qualquer maneira também eventualmente se pode pôr ou não, enfim, conforme se considera o bem jurídico, porque aliás se diz que o bem jurídico não é disponível, não é? Também se diz no número, se possa fazer depois a remissão no próprio artigo 135, como mencionou a esse respeito. Penso que a criminalização do assédio já respondi mais ou menos, não sei. Em relação à violação como natureza pública, já que estamos também na questão de violação, a nossa questão, enfim, aquilo que se disse, é aquilo que se repete, nós temos algumas reservas quanto à passagem à alteração do regime do crime de violação em questão, por razões de vitimação secundária da pessoa que já sofreu o dano. A senhora deputada Isabel Moreira há pouco falou na comparação que se faz a este respeito a propósito com o crime de violência doméstica e dos vários regimes que teve, enfim, passou de crime público, depois passou um semi-público mitigado, enfim, até que se passou efetivamente a crime público. E na ocasião em que se estava em discussão essa matéria, foi no ano 2000, eu na altura estava a fazer parte do grupo de trabalho que no gabinete da então Ministra para a Igualdade, doutora Maria de Belém, se estava a ocupar dos regulamento das casas-abrigo, que depois daquilo veio a ser o diploma regulamentado das casas-abrigo. Entretanto, eu depois deixei a comissão e punha-se na altura essa questão, e o que eu respondi na altura, ao que me perguntaram, punha-se em causa a alteração do regime que então existia, portanto, que era aquele semi-público mitigado para um crime público. O que eu respondi na altura, e continuo a pensar o que pensava então, é que o crime de violência doméstica devia passar a crime público no momento em que o sistema tivesse um dispositivo no terreno que pudesse proteger a vítima. Proteger a vítima em termos de lhe dar, mas isto tem uma linha, uma sequência, já agora gostava de acabar, em termos de efetivamente lhe poder dar ou de não, de não a perturbar na iniciativa que tivesse quando decidisse deixar o agressor e atuar contra ele. E isto porquê? Porque na altura, e eu na altura fazia atendimento, não é agora o caso, mas na altura fazia bastante atendimento jurídico, e tinha que se dizer às vítimas que muitas vezes o poder abandonar o agressor, o poder atuar contra ele, etc., portanto, tudo aquilo que leva a que essa pessoa possa fazer uma queixa, uma participação em segurança e arrostar depois o custo em termos de tempo, em termos de morosidade, em tudo o que significa do processo que se segue, implicava que ela tivesse alguma preparação. Porque havia pessoas que efetivamente não sabiam que podiam ter contas separadas, por exemplo, não tinham os seus documentos, enfim, portanto, havia aqui conselhos práticos, de ordem prática, que se precisavam dar às pessoas para que estas realmente organizassem a sua vida de modo a que depois pudessem dar o salto, por assim dizer. Ora, se no momento em que a pessoa organizar, e às vezes para muitas pessoas isto não é fácil, porque, como disse, estamos ali num ambiente fechado. A pessoa está num ambiente fechado. Há ali, na maior parte dos casos, estamos a falar em ambientes fechados. E, portanto, a pessoa precisava de organizar as coisas de modo a que o agressor, que era uma presença constante, ou praticamente constante, não estamos a falar de um agressor que vai e depois volta, ou nunca sabe quando vem, o que é outro tipo de perigo, mas precisará de outro tipo de reação, pronto, a que o agressor não se apercebesse de que isso estava em preparação. Ora, muitas vezes, independentemente da intenção que preexistia a esse ato, alguém de fora que não sabe qual é o processo em que isso está, o momento em que isso está, vem precipitar com uma queixa, com uma participação em que a polícia aparece, em que o agressor é detido e sem que a pessoa depois tivesse outro tipo de proteção, podia fazer retroceder um processo que estava em evolução. É evidente que, em muitos casos, não era assim. E ainda hoje se verifica que há vítimas que voltam para os agressores. Enfim, quanto a isso, é pena que assim seja, mas de qualquer maneira, neste momento, existe um dispositivo no terreno em que as pessoas podem efetivamente ser acolhidas. E, nessa medida, realmente, aí justifica-se que o crime passe a crime público. No caso da violação, nós estamos a falar de coisas algo diferentes, porque efetivamente o crime de violação será um crime que será muitas vezes praticado, ou pode ser muitas vezes praticado, por não por pessoas que estejam próximas, mas também muitas vezes o é, mas muitas vezes não o é. Não há, quer dizer, a questão de mudar de vida, enfim, não se põe da mesma maneira. Como é evidente, não se põe da mesma maneira, precisarão as pessoas naturalmente de algum tipo de proteção ou de auxílio ou de apoio especial, e também por isso já o atual 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género prevê a questão dos chamados rape centers, portanto centros de apoio a vítimas de violação, porque precisarão de um tipo de apoio diferente do que precisa uma vítima de violência doméstica. As circunstâncias são diferentes, os bens protegidos são diferentes, em princípio, não se afastando a possibilidade de haver violação conjugal, como é lógico, mas o que é certo é que nos encontramos aqui numa situação diferente. Até o tipo de dispositivo que será necessário estar no terreno, por um lado, e o tipo de adaptação que o próprio procedimento criminal, porque aqui verdadeiramente já estamos a passar para o plano do processual penal e não tanto para o plano penal, puramente, não é? Do direito material, teria de sofrer para isso, seriam algo bastantes. E, portanto, o que eu penso é que podemos estar um pouco a fazer o mesmo que estaríamos a fazer há um tempo atrás, quando não havia o dispositivo que existe no terreno para a violência doméstica, é de estar a precipitar uma situação que acaba por ser ainda pior para a própria vítima do que, independentemente da boa intenção que há, e que se secunda, como se disse, de não deixar os agressores impunes ou com a sensação de que a vítima não atuará porque se sente ainda mais tolhida sente-se tolhida pela exposição que vai ter e pela vergonha que, de certo modo, vai sofrer. Portanto, essa é a nossa opinião e, portanto, acho que há ponderações que temos que fazer, independentemente, como se disse, se secundar a intenção de punir os agressores, porque é isso que verdadeiramente constituirá dissuasão no futuro para outros agressores. Em relação à perseguição, ao casamento forçado, pedi algumas explicações à senhora deputada Cecília Honório, porque não percebi muito bem qual era a sua questão em relação ao casamento forçado. No que nos diz respeito, enfim, eu posso mais ou menos tornar a repetir a nossa posição, enquanto criminalização desta conduta, que mais uma vez, como disse, aqui, aliás, nem se fala em sancionamento, o artigo 37 fala em criminalização, ponto final, o que parece que não deixa muito espaço para dúvidas, de quem intencionalmente forçar um adulto ou uma criança a contrair matrimónio, sendo que realmente uma criança a contrair matrimónio nem sequer é matrimónio, tal como nós entendemos, nem sequer é configurá-lo pelas razões que apontei. Mas, no outro contexto de que falámos, sim, pode acontecer. E nessa medida, em muitos casos, o crime de ameaças propriamente poderá, ou de coação, neste caso, peço desculpa, de coação, em que se exija força, ameaça, etc., como constrangedor da liberdade da pessoa, aqui poderá nem estar presente. Porque se estivermos a falar de determinadas comunidades, o que acontecerá às meninas dessas comunidades é que o que elas viram durante toda a sua vida, ou seja, o modelo que as informou, foi esse. É de que, efetivamente, as meninas daquela idade terão de casar, serão casadas, enfim, como se queira, a passiva ou a ativa, com homens provavelmente muito mais velhos. Não é? E, portanto, estarão dentro daquilo que é o seu conceito tradicional da cerimónia de casamento, visto assim, não haverá esse elemento de força, esse elemento de pressão que até é constrangedora da liberdade, presente que tem de estar presente no crime de coação. Ora, se nós temos de criminalizar... Portugal aceitou essa obrigação de criminalizar aquilo que é casamentos forçados, que só pode, vamos lá ver, em relação a crianças, só pode ocorrer em termos, efetivamente, de sensatez neste contexto, provavelmente teremos de encontrar um sistema, eventualmente, enfim, alterando a lei, em que isto seja penalizado. Porque... e aí é que terá de se ponderar, ponderação que também não tivemos possibilidade de ver, se os crimes de abuso sexual de crianças ou de adolescentes, no caso daquelas idades, serão, digamos, penalização suficiente para essas circunstâncias, dado o que um casamento implica. Um casamento entendido neste contexto, o casamento implica, não é? Portanto, aqui teremos de julgar com tudo o que tivermos nas mãos, enfim, disponível, para verificar se efetivamente o casamento forçado, neste contexto, o casamento forçado de uma criança, neste contexto, digamos, tem a suficiente reprovação que a Convenção de Istambul acha suficiente, uma vez que fala especificamente em criminalização. Não sei se respondi à questão da senhora deputada. O assédio sexual, não sei se aquela resposta que dei à senhora deputada Teresa Anjinho ficou clara. Em relação à senhora deputada Isabel Moreira, no que diz respeito à interpretação do Código Penal à luz da Convenção de Istambul, no que diz respeito à mutilação genital feminina, entendo que não não há aqui uma projeção imediata e não há capacidade de o Tribunal, a partir da letra do artigo 144, ver aqui poder afastar, por assim dizer, poder afastar os requisitos que aqui estão no artigo 144, ou seja, afetar de maneira grave a capacidade, neste caso, de procriação ou de fruição sexual, à luz do que se diz na Convenção de Istambul, para a qual é irrelevante ter sido afetada, mais, menos ou nada, a capacidade de procriação ou de fruição sexual, é o ato em si que é penalizado e que deve ser censurado. E, portanto, não creio que seja suficiente, digamos, a interpretação conjugada do Código Penal e da Convenção de Istambul para, automaticamente, por assim dizer, e à luz do artigo 100, ou através do artigo 144, se conseguir fazer uma aplicação plena do que está na Convenção de Istambul. E quanto às razões culturais que levam a que os pais ou parentes próximos levem as filhas a ser mutiladas genitalmente, bom, mas essa questão é conhecida, por isso mesmo existem planos de ação que pretendem trabalhar com as comunidades migrantes, ou principalmente aquelas onde a mutilação genital feminina se tem vindo a praticar, se conhece que se pratica, no sentido de fazerem perceber o que a mutilação genital feminina significa, e portanto, digamos, irem desconstruindo todas essas convenções, que efetivamente são milenares, não se diz que não, são milenares e que levem que a mutilação genital feminina, que é, como se disse, a violência de género por excelência, seja paradoxalmente, e é um paradoxo em si, porque efetivamente a maior parte, ao contrário de todos os atos de violência contra as mulheres, em que há uma real intenção de causar dano, de fazer sofrer, portanto há, por assim dizer, uma intenção malévola, preexiste ao ato uma intenção malévola, aqui, em muitos casos, isso pode não acontecer. E, efetivamente, a intenção que as pessoas têm é que a criança não seja ostracizada mais tarde na comunidade a que pertence. Agora, compreendendo-se isso e por isso existindo programas de ação para a eliminação da mutilação genital feminina, que se leva a esclarecer as comunidades, a fazer compreender às comunidades o que isto significa, não pode, também, em minha opinião, afastar a punição, a previsão criminal, por uma razão simples, o Estado. E entendamos, nós estamos a falar no direito penal, que apesar de neste caso ter uma aplicação territorial, a sua grande vocação é a vocação territorial, porque cada Estado tem o seu território, e é no seu território que ele em princípio impõe as suas regras, neste caso até extraterritorial, mas a sua grande vocação, de qualquer código penal, é para o território do Estado, emite, porque é aí que o Estado quer impor as suas regras, e porque entendeu que sem essas regras o Estado não tem capacidade de sustentar ou de se apresentar ou de permanecer na comunidade internacional enquanto tal também. E nessa medida, compreendendo-se todas essas razões, o que pode eventualmente depois levar a que, digamos, os regimes de execução de penas possam vir a ter isso em conta, não deve deixar de manifestar o seu juízo de censura, e nessa medida continuo a pensar que a criminalização, sim, é necessária. Não, aqui, enfim, postas as coisas em termos um bocadinho mais coloquiais, as regras do jogo são estas, e quem quiser vir jogar terá de se adaptar às regras. Não pode ser o contrário, não é? E nem as razões culturais, nos termos de todos os instrumentos internacionais, culturais, de religiosos, etc., podem ser justificativo, aliás, também a própria Convenção o diz, podem ser justificativo para qualquer ato de violência contra as mulheres ou qualquer violação dos direitos fundamentais, e aqui esta é a mais, digamos que é das mais expressivas, se não mesmo a mais expressiva de todos os atos de violência contra as mulheres. Bom, não sei se haveria mais alguma dúvida que... da perseguição. Peço desculpa, não é perseguição, mas em relação ao stalking ou à perseguição, o stalking é mais, como disse, é um conceito que já está fixado, sob certo ponto de vista, não é? É um conceito que já está fixado, mas que, como digo, em termos da dignidade de um diploma legal como o Código Penal, não deve constar. E, portanto, penso que até o termo perseguição é um termo que, enfim, que me parece suficientemente expressivo deste tipo de crime ou deste tipo de condutas que podem passar por condutas perfeitamente civilizadas. Não é? O característico neste, ou o que pode ser característico neste crime ou neste neste conjunto de condutas, é que muitas delas não se reconduzem a condutas que, por si só, produzem medo, que é o típico do crime de ameaças, onde em princípio se vão acolher os atos de perseguição. Não é preciso que isso seja, podem ser atos perfeitamente civilizados, até de tudo o mais corteses possíveis. É apenas a insistência que fazem com que a pessoa se sinta constrangida na sua liberdade, porque, digamos que, o constrangimento opera não por um medo que se causa, mas porque pode inferir-se desses comportamentos, por muito, pela persistência desses comportamentos, que efetivamente a pessoa que persegue, o perseguidor, ou a perseguidora, também não há nada aqui que impeça, mas o perseguidor aqui, queira efetivamente fazer sentir à vítima que está sob o seu poder. Exatamente. Não é? Até pode ser o mais civil possível. E, portanto, ora, é esse, podem ser condutas que, isoladamente consideradas, são de tudo o mais cortês, não têm qualquer tipo de ilicitude. Ora, para que nós possamos, enfim, reconduzir até a qualquer tipo de censura, é preciso que a conduta tenha um mínimo de ilicitude. Não é? Quando estamos a falar de ameaças, estamos a falar de algo, enfim, pode não ser até muito penalizado, não é? Um crime de prisão até um ano, ou multa até 120 dias, mas estamos a falar de alguém que tem uma atitude de ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e a autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor. Enfim, aqui há um quadro em que realmente as pessoas, de acordo, enfim, e de consoante as circunstâncias em que a ameaça seja proferida, a pessoa pode ter receio fundado que alguma coisa aconteça. Na perseguição, no stalking, às vezes não acontece assim. Não há este tipo de expressão, pode haver expressão nenhuma, a pessoa estar ali, só, não é? E é o resultado que tem que ser, digamos, censurado. E nessa medida, mais uma vez, aqui se fala em criminalização da conduta, nem sequer sancionamento, não é? Podia ser só uma sanção, mas não, criminalização da conduta de quem intencionalmente ameaçar. Bem, mas aí já temos a ameaça, já chega. Agora, a questão põe-se em relação realmente àquilo que é mais conhecido como stalking, que efetivamente não passa pela adoção de uma conduta que em si mesma, considerada, seja, possa ser considerada ilícita ou muito menos ameaça. E, portanto, pode ser mais, enfim, mas agora vamos fazer um esquema mais simples para facilitar o raciocínio. As organizações internacionais tendem, em muitos casos, a ver os seus instrumentos com uma largueza de conceitos muito grande e, portanto, pode não ser suficiente aquilo que os Estados têm para oferecer relativamente ao conceito que efetivamente têm ou tiveram em mente quando a convenção foi elaborada. E por isso, como digo, é essa margem dos atos que em si mesmo não são ilícitos, mas que podem constranger a pessoa e a fazê-la recear efetivamente sem que nenhuma ameaça tenha sido preferida, que está no conceito de stalking, não é? O conceito está fixado nesses termos, mas que provavelmente não encontramos aqui muita cobertura legal para atuar, para penalizar esse caso em concreto. Quando estejamos a falar de ameaças, etc., isso com certeza. Isso já temos dispositivo legal que responde. Nessa outra margem do conceito, que tem vindo a ser fixado, penso que não. Não sei se... Por mim, não sei se as senhoras deputadas estão satisfeitas.
Estamos em condições, então, de concluir esta audição. Não sem antes agradecer mais uma vez estes preciosos contributos que nos foram aqui trazidos, que demonstram o cuidado e o trabalho que foi dedicado a estas implicações legislativas da Convenção de Istambul e a resposta ao pedido que vos foi feito, com a qualidade que a SIG sempre nos habituou. Portanto, é sempre um gosto, um prazer receber aqui a SIG, em especial a sua Presidente, doutora Fátima Duarte, muito obrigada. Nós estamos em condições de concluir os trabalhos. Eu pedia só um minuto, porque nós temos que agendar aqui uma data muito próxima e, portanto, pedia só um minuto aos membros do Grupo de Trabalho. Muito obrigada e muito boa tarde.